Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Gratuito e universal, criado junto com a Constituição de 1988, o Sistema Único de Saúde foi grande trunfo dos estados e municípios no combate à pandemia da Covid-19. E assim foi na capital pernambucana. Com serviços diversificados, Prefeitura do Recife investiu no treinamento de servidores e apostou na tecnologia para promover a vigilância e monitorar os casos de Covid-19. Nós estamos com Natália Barros.
Quando se fala em SUS, e eu me lembro, e no auge, né, no ano passado, na questão da Covid-19, se falava muito, não, estado mínimo, estado máximo, o estado não deve interferir, não é tanto na vida do cidadão. Opa, mas o SUS é o estado presente, é o estado ajudando o cidadão que não tem condição de pagar um hospital particular, um sistema de saúde particular. Então, mais do que nunca, se comprovou que o SUS é necessário. É isso, Natália?
Isso sim. O SUS, ele é universal, ele independe da religião, da cor, da classe social. Tem diversos serviços que são ofertados pelo SUS que a população não conhece na sua totalidade, né? A questão da fiscalização dos estabelecimentos de alimentos. Então, a vacina que todo mundo toma, que é disponibilizada, a Anvisa que fiscaliza e autoriza. Então, todos esses processos, eles são processos do SUS, né? Para todos.
Perfeito. Natália, é até importante aqui passar para o nosso ouvinte, né, com relação a esse fato. Porque hoje nós estamos aí com um processo de retomada, né, de as pessoas se encontrando, bares, restaurantes, diversão, enfim, saindo às ruas, o número de casos diminuindo. Daqui a pouco, até após Canal Saúde, o Denis Araújo vai trazer o boletim da Secretaria Estadual de Saúde com relação ao número de Covid. E quem acompanhava o número, não é, altíssimo, e ver hoje um número pequeno, é justamente fruto desse processo de vacinação, o SUS integrado nesse aspecto, né?
É um fruto de processo de evolução do SUS, tanto na pesquisa, na inovação, na tecnologia, no conhecimento. Então, a gente tem que valorizar todos esses processos, e o conjunto dessas ações, desses processos, é que fazem com que a gente consiga evoluir no enfrentamento da Covid, juntamente com a responsabilidade e com a participação da população.
Perfeito. E agora, puxando para a capital pernambucana, o que foi feito diferente nesse período com relação a funcionários, uso da tecnologia, que você possa passar para o nosso ouvinte?
Desde o início da pandemia, era uma introdução de vírus novo que a gente não conhecia. Então, a construção e o processo de inovação e tecnologia dentro do município, ele foi acompanhando as pesquisas e os conhecimentos que a gente ia descobrindo a respeito da Covid. Então, o processo que a Secretaria de Saúde, enquanto Prefeitura do Recife, procurou fazer foi incrementar e estruturar o serviço com contratações de profissionais para dar conta de uma nova demanda em que a gente não tinha. Também a elaboração, produção de tecnologias que pudessem facilitar, né, associando todo o contexto da pandemia, a questão do distanciamento social. Então, foi incorporado para dentro da Secretaria de Saúde, que vai ficar como legado, os aplicativos voltados para o atendimento à população, um canal de comunicação da população, mas não somente para denúncias, para perguntas ou dúvidas, né? Que é o que a gente já tinha, o canal da ouvidoria, mas um canal de aproximação de acordo com a necessidade do usuário. Uhum. Então, foi criado o Conecta Recife, o Atende em Casa, que são aplicativos e plataformas que aproximaram o serviço do usuário. Então, nesses aplicativos foi possível com que o usuário ele relatasse seu problema de saúde, sua sintomatologia, seus sintomas, sua doença, já que ele não tinha a recomendação e toda uma estruturação ainda do serviço de saúde que estava se adequando à nova realidade. Uhum. E com isso foram feitas evoluções, né? O que foi criado para dar suporte à notificação, à comunicação dos usuários em relação à sua doença, foi sendo ampliado para agendamento da vacina, agendamento de centros de testagens, telemonitoramento desses pacientes, né, sintomáticos, teleorientação a respeito do que eles deveriam fazer. Então, uma pessoa poderia relatar através da Atende em Casa que estava com os sintomas da Covid, ele era acolhido, ele era monitorado de acordo com a sua evolução e gravidade da doença, orientado a realizar o teste em uma unidade específica, e era repassado também no Atende Casa e na plataforma quais serviços estão disponíveis. Foi evoluindo com a introdução da vacina para o agendamento da vacina também. E o teleacolhimento, que também foi super importante dentro dessa tecnologia para promover um acolhimento relacionado à saúde mental à população, ao que estava sendo acometido devido à pandemia, ao distanciamento social e economia, perdas financeiras, perdas de familiares. Então, foi um outro módulo que foi evoluído e incluído dentro dessa plataforma para atender essas novas perspectivas, essas novas realidades, essas novas demandas. E bem como também todo o sistema de saúde, ele procurou se adequar, se inovar nos sistemas de informação. Então, nos sistemas de informação que fossem capazes e nas análises epidemiológicas que nos fossem capazes de dar dados em tempos reais, de forma mais ágil e oportuna, para que pudesse ser feito um planejamento para tomada de decisão e que ações que a gestão e o Estado deveria implantar ou melhorar, implementar.
O Natália Barros, você até referiu aí, não é claro, chamando a atenção para o Atende em Casa e também o Conecta Recife. Enquanto a gente conviver ou suspeitar, vem aí a Omicron, né? Enfim, essas ferramentas irão continuar. Já é algum pensamento, estudo de vocês, talvez seja cedo ainda ou não, mas independente de controle da Covid-19, essas ferramentas também dá apoio para outras doenças e outros casos que não necessariamente a Covid. Como é que está sendo avaliado isso, hein?
Essas tecnologias, elas vieram num momento que não muito bom para a gente, mas foi uma tecnologia super bem-vinda e que é um legado da pandemia, em que essas tecnologias vão permanecer na rotina dos serviços, adaptando a nova realidade, como a gente está vivenciando, para outros meios também, como na educação e outros serviços. Então, ela vai continuar e ela está sendo aprimorada. Como eu citei só alguns exemplos, foram incluídos outros módulos em relação ao próprio Atende em Casa à Covid. Mas já existem versões sendo elaboradas para ampliar para outras doenças, bem como também a gente criou um sistema de informação voltado para a Covid para os estabelecimentos de ensino da rede municipal. Então, para que a gente tivesse também um sistema de notificação, de comunicação imediata, em caso fosse surgido um caso suspeito ou confirmado em uma escola, em uma creche da rede municipal de saúde, e que a gente pudesse dar as orientações e intervir de forma oportuna. Porque a nossa prioridade é colocar tecnologias que nos apoiem, nos associem para que a gente detecte o mais precocemente possível um caso suspeito confirmado, oriente a população, tire as dúvidas e a gente também divulgue serviços, principalmente de vacinação, que são as nossas medidas essenciais para o combate à Covid. É a vacina, o distanciamento social, o uso de máscara, as medidas de higienização. Então, essa tecnologia, ela veio para ficar. A pretensão é que ela seja incrementada com outras doenças que possam ser divulgadas e atendidas para a população, como tuberculose, por exemplo, ou outras doenças que a gente de grande relevância, de acordo com a situação epidemiológica.
Perfeito. Então, por necessidade da Covid, mas isso acelerou, não é, que essas ferramentas chegassem, mas que terão continuidade, como você bem frisou. Agora, Natália Barros, fala um pouco da capacitação ou requalificação dos profissionais, né, do ente humano dentro desse contexto. Como foi, né, com a equipe? Vocês também investiram nesse aspecto, né?
Isso, aliado a todo o incremento de capacitação, foi também realizado um incremento no quantitativo de profissionais que foram contratados, convocados por meio de concurso público, enfim. E para isso a gente precisa capacitar, a gente precisa dar o apoio a esses profissionais que vão estar principalmente na linha de frente. Então, desde antes da pandemia, a gente promove e é de forma contínua treinamentos, sensibilizações e capacitações para os profissionais da rede, para que eles tenham todo o suporte, tanto técnico, quanto também o suporte de apoio, apoio psicológico, emocional, para que ele se permaneça à frente da linha de combate à Covid-19. Uhum. Então, isso desde o início da pandemia, a gente preparou os profissionais para uma possível introdução, diante do que a gente tinha conhecimento, e no decorrer da pandemia, até o presente momento, se faz necessário, principalmente pela constante evolução e quantidade de informações que vão sendo adquiridas a partir de pesquisas no dia a dia.
Uhum. Então, em todas as unidades de atendimento, por exemplo, um posto de saúde lá no Ibora, opa, esse profissional se adaptou também a tudo isso que você está falando. Teve a necessidade desse trabalho de adaptação, né?
Isso, de adaptação, tanto ao contexto que a gente estava vivendo, que não era mais o mesmo, a partir do próprio acolhimento do usuário dentro da unidade, de protocolos novos que a gente tinha e que colocaram em prática e que a gente não vivenciava. Então, tudo isso é um planejamento em que, para a gente dar início a uma nova ação, a um novo contexto, a uma abertura, a uma ampliação de um serviço, a gente precisa primeiramente capacitar os profissionais que vão estar nesse acolhimento e prestando essa assistência ao usuário.
Natália Barros, é um fato. A gente sabe que muita gente ainda não tomou a segunda dose da vacina. Não estou falando nem de reforço, da própria segunda dose. Vocês devem ter números com relação a isso. E recentemente, né, algo que foi muito interessante é o carro da vacina. Que está indo em bairros populares, porque a gente sabe da dificuldade de pessoas que trabalham, que estão no seu dia a dia, moram muito distante daquele bairro onde mora e trabalha, não é? É uma verdadeira viagem. E vocês implantaram também esse carro da vacina. Já tem resultados? A recepção por parte da população está sendo boa? Fala um pouco sobre isso.
Sim, porque além da tecnologia, a gente precisou pensar um pouquinho fora da caixa. O que é que a gente pode fazer para poder combater a Covid em todas as frentes, né? E uma delas é a questão da vacinação, que é a principal medida nesse momento, além das não farmacológicas, que é a utilização de máscara e higienização. Então, foi implantado no dia 20 de novembro, a gente tem dois carros circulando pela cidade, promovendo e chamando a população para tomar a vacina, principalmente aquelas pessoas que ainda não tomaram a primeira dose ou que estão com a segunda dose em atraso. Então, a gente já tem mais de 5.300 pessoas que já foram vacinadas por essa estratégia dos carros que percorrem as localidades em todo o município do Recife, e também a descentralização e a ampliação da oferta da vacina nos shoppings, nos principais shoppings aqui do Recife, né? Que é o Shopping Boa Vista, Shopping Recife, Shopping Rio Mar e o Shopping Tacaruna, para a gente tentar alcançar essa população. Então, os carros nas comunidades e os shoppings, eles não necessitam de agendamento, é uma acessibilidade bem mais fácil, e aí a gente espera com isso ampliar e trazer essas pessoas que estão com dose de atrasadas ainda, que ainda não tomaram nem a primeira dose ou nem a segunda dose, não completaram o esquema vacinal. E nos shoppings também a gente está tendo uma boa aceitação por parte da população, que a gente já tem quase 6 mil doses aplicadas só de 29 de novembro para cá.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.